Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, nesta terça-feira, dia 30 de abril de 2024, o livro A Conversa no Espírito, A Arte do Discernimento e a Prática da Sinodalidade, dos padres jesuítas Juan Antonio Guerrero Alves e Oscar Martín López, foi lançado nesta terça-feira com o prefácio do Papa Francisco. A Congregação das Irmãs do Amor de Deus, em Cabo Verde, celebrou a 27 de abril os 160 anos da sua fundação. E em Moçambique, a Sé Catedral de São Paulo de Pemba, na província de Cabo Delgado, acolheu neste domingo, 28 de abril, a consagração de 6 noviças das Irmãs Filhas do Coração Imaculado de Maria e 2 profissões perpétuas. A Arquidiocese de Nyeri, no Quênia, lança um forte apelo de emergência em apoio às vítimas das fortes chuvas e consequentes inundações dos últimos dias. A rubrica África Global concluirá a nossa transmissão de hoje. Apresentação de Filomeno Lopes e Bernardo Swat. Fique conosco e boa audição. A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou o programa da visita do Papa à cidade italiana de Verona. Estão previstos encontros com sacerdotes, religiosos, jovens e crianças e com os reclusos da penitenciária de Montorio. Francisco também presidirá ao encontro Arena da Paz, Justiça e Paz se beijarão, e antes de partir para o Vaticano, celebrará uma missa no estádio Bente Godi. O Papa permanecerá cerca de 9 horas em Verona, cidade do norte da Itália, no sábado 18 de maio, véspera de Pentecostes, numa visita dedicada ao tema A Justiça e a Paz se beijarão, retirado do Salmo 85. Após o almoço com os reclusos, às 14h30, Francisco deixará a casa de detenção para se deslocar de carro até o estádio Bente Godi, onde às 15h celebrará a Santa Missa, pronunciará a homilia e da praça adjacente partirá às 16h45 para o heliporto do Vaticano, onde está prevista a chegada às 18h15. O livro A Conversa no Espírito, A Arte do Discernimento e a Prática da Sinodalidade, dos padres jesuítas Juan Antonio Guerrero Alves e Oscar Martín López, foi lançado nesta terça-feira, 30 de abril, com o prefácio do Papa Francisco. Pormenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
Queridos irmãos, obrigado por compartilharem este livro comigo antes de ser publicado. É muito bonito que da conversa espiritual tenha surgido entre seus autores um livro sobre a conversa no Espírito. Embora a discussão seja dedicada sobretudo à conversa no Espírito, que é a metodologia adotada no caminho sinodal, aprecio muito que vocês não tenham ficado no método e no seu funcionamento. Vejo com satisfação que vocês fornecem ao leitor referências históricas suficientes para compreender a profundidade deste método e tudo que ele põe em jogo para se transformar verdadeiramente numa experiência de escuta do Espírito. Vocês salientam que o método sinodal é uma experiência espiritual, na qual a palavra e a escuta visam garantir que o Espírito Santo seja o verdadeiro protagonista. O desenrolar do livro deixa claro que o caminho sinodal que empreendemos como igreja constitui uma experiência espiritual pessoal, comunitária e eclesial, e, portanto, requer o trabalho individual de cada um dentro de si. A ideia de conversa como derramar num leito comum merece mais desenvolvimento futuro. Na verdade, esta concepção de conversa permite que diferentes pontos de vista enriqueçam esse leito comum. Uma maior dose de conversa na vida da cidade e na vida eclesial nos faria muito bem. Na conversa no Espírito, encontramos um caminho participativo orientado para a comunhão e a renovação da missão, que incentiva a participação de todos e acolhe na comunhão e na unidade a grande diversidade que todos somos. A conversa no Espírito, o discernimento e a sinodalidade consistem, sobretudo, na escuta, ressalta o Papa em seu prefácio. Se cada um permanecer entrincheirado nas posições que adotou anteriormente, não haverá conversa verdadeira nem escuta verdadeira do Espírito. Não encontrará nada que possa aprender ou assimilar dos outros e terá medo de qualquer decisão que implique mudanças. Na verdade, só quando nos ouvimos realmente é que saímos enriquecidos e aprofundamos a comunhão e a missão, escreve o Papa no prefácio. A conversa no Espírito, o discernimento e a sinodalidade só podem acontecer se tentarmos nos esvaziar para nos enchermos do Espírito. Se a nossa liberdade for desintegrando as amarras materiais, ideológicas e afetivas, de modo a permitir que o Espírito nos guie com mais eficácia. Se cultivarmos em nós atitudes de humildade, hospitalidade e acolhimento, e ao mesmo tempo banirmos a autossuficiência e a autorreferencialidade.
A Congregação das Irmãs do Amor de Deus, em Cabo Verde, celebrou no dia 27 de abril os seus 160 anos de fundação, estando na origem o padre Jerônimo Ucera e Alarcón. Em todas as comunidades, nas ilhas de São Nicolau, São Vicente e Santiago, o evento foi celebrado com Eucaristia, renovação dos votos e convívio. Na cidade do Mindelo, o acontecimento foi assinalado este domingo 28 de abril com missa solene na Igreja Paroquial de São Vicente, presidida pelo Bispo de Mindelo, Dom Hildo Fortes. Durante a celebração, três das quatro religiosas renovaram os votos. Participaram ainda antigos alunos que passaram pela escola Padre Ucera, bem como alguns pais, amigos, benfeitores e a comunidade paroquial. O carisma legado pelo fundador consiste em encarnar o amor de Deus na vida. A principal missão das irmãs é saúde, educação das crianças, desde a infância à juventude, para além da atividade pastoral desenvolvida nas paróquias onde se encontram inseridas. Em Moçambique, a Catedral de Pemba, em Cabo Delgado, acolheu neste domingo 28 de abril a consagração de seis noviças das Irmãs Filhas do Coração Imaculado de Maria e duas profissões perpétuas. Promenores com Hermínio José, a partir de Pemba.
A celebração eucarística foi presidida por Dom António Giuliassi, bispo da Diocese de Pemba, que em entrevista ao Vatican News exortou as seis neoprofessas para que estejam inteiramente ao serviço de Deus e dos necessitados.
Eu, como disse na celebração da Santa Eucaristia, é deixar que o coração grande de Deus e a consciência maior de Deus esteja também no coração de cada uma e na consciência de cada uma. Quer dizer, é de estar inteiramente ao serviço da vontade de Deus e da sua Igreja, e estar inteiramente ao serviço do próximo necessitado. Eu espero que isso aconteça, sobretudo, comungar sempre da presença de Cristo e não se distanciar dele, porque sem Cristo não há possibilidade de se viver uma vida religiosa consagrada.
Por seu turno, a Superiora-Geral da Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria, irmã Magda Joaquim Lázaro, diz que é com profunda gratidão que a sua congregação testemunha a consagração das oito irmãs, estas que foram igualmente enviadas para várias comunidades das dioceses de Pemba, Nampula e Gurui.
O sim das oito irmãs faz-nos recordar um espaço de vida que leva consigo dentro da vontade de um crescer e explode em cada membro uma imensurável alegria.
Entretanto, após a celebração eucarística, a reportagem do Vatican News em Pemba entrevistou as neoprofessas que não esconderam a sua alegria pela consagração ao serviço da Igreja Católica.
Meu nome é Aristida Teófilos Lucas, sou de Cabo Delgado. Brota a mim sentimentos de alegria pela consagração, porque na verdade é uma realidade, é uma uma entrega total a Deus. Desde a minha vocação, entreguei totalmente ela a Deus. Para chegar nesse dia, eu considero como maravilha de Deus. Eu considero como graça, misericórdia de Deus. Então, não tenho motivos de me queixar. Só apenas quero agradecer a Deus pela oportunidade e por este dia que ela me concede.
Obrigada pela oportunidade. Eu sou irmã Letícia Gervásio. E a esta consagração, hoje digo, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. É com muita emoção e alegria que vivo neste dia e neste momento dentro de mim, pela minha consagração.
Sou Hortência Alberto e, conforme como testemunhar hoje, eu me sinto muito feliz, porque de fato foi uma escolha minha pessoal.
Sou irmã Edna Gabriela. Na verdade, dentro de mim sai a profunda alegria, que é o sentimento da emoção que está dentro de mim, que eu sinto nesta hora e neste momento.
O que é que se espera de si daqui para frente?
Na verdade, o que me espera daqui em diante é praticar aquilo que eu aprendi ao longo da formação.
Sou Glória Vitorino. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pelo dom da vocação que Ele me deu. Estando hoje, me sinto bem feliz com a minha missão que me comprometi hoje ao Senhor.
Eram algumas das neoprofessas cuja consagração teve lugar último domingo na Sé Catedral de Pemba, em Cabo Delgado, ato que foi presidido pelo bispo da respectiva diocese, Dom António Julias. Hermínio José, a partir de Pemba, para Vatican News.
A Arquidiocese de Nyeri, no Quênia, lançou um apelo a donativos em gêneros e em dinheiro para ajudar as vítimas em várias partes do país que estão a sofrer grandes perdas devido às inundações sem precedentes que continuam a devastar o país. Gostaria de vos pedir a todos, meus queridos cristãos, que recolham esta semana quaisquer artigos ou ajuda para nos ajudar a socorrer estas famílias afetadas. Apelou o arcebispo de Nyeri, Dom Anthony Muheria, numa declaração datada de 25 de abril e citada pela agência CISA África. Dom Anthony Muheria, que também é vice-presidente da Conferência Episcopal do Quênia, está a apelar a todos os fiéis e pessoas de boa vontade para que tomem medidas imediatas e sejam movidos pelo espírito de caridade e solidariedade para ajudar as pessoas que enfrentam atualmente circunstâncias de risco de vida. Infelizmente, muitas pessoas perderam a vida e muitas outras perderam as suas casas, os seus bens, as suas colheitas e o mínimo de que necessitam para a sua vida normal, afirma na declaração de apelo o prelado. Segundo as notícias, largas dezenas de pessoas perderam a vida e dezenas de milhares foram obrigadas a fugir das suas casas à medida que as chuvas torrenciais continuam a flagelar o Quênia, provocando inundações devastadoras que causam estragos em todo o país. Amigas e amigos, na rubrica África Global de hoje, continuamos a nossa conversa com a moçambicana irmã Janeta Bombe, da Congregação das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, e que hoje nos fala de Maria do Divino Coração, uma das figuras pioneiras da espiritualidade do Sagrado Coração e de Jesus Eucarístico.
África Global.
Amigas, amigos, mais uma vez conosco a irmã Janeta Bombe, das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. E a irmã nos tem falado da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Da última vez, ela fez uma bonita distinção entre o que é o culto ao Coração de Jesus, o que é a devoção ao Coração de Jesus, o que é a espiritualidade propriamente dita do Coração de Jesus, que ela definia como um estilo de vida, segundo o Coração de Jesus. Pois, bem-vinda, irmã Janeta.
Muito obrigada. Obrigada, ouvinte. Saúde a todos aí na família. Que o coração de Jesus vos abençoe. Então, a segunda apóstola que nós tínhamos deixado a curiosidade na semana passada é Maria do Divino Coração. Ela também nasceu na Alemanha, porém, já alguns séculos depois. Essa é em 1863. Não que antes não tenham tido outros apóstolos, porém, deixamos eles por último, porque são os mais importantes, eu penso.
Eu não sei se posso já introduzir, quer dizer, uma certa curiosidade, né? A Gertrudes havia nascido na Alemanha. Esta Maria do Divino Coração também na Alemanha. Existe uma certa relação entre o coração de Jesus e a Alemanha?
Não saberei dizer. A única coisa que sei é que é um período muito longo que podemos dizer que não tem muita ligação entre os dois. Porém, essa devoção que foi crescendo aos poucos. Vamos ver no século XVI que quase 3/5 deles são na França. Então Sim. tem essa diferença que Jesus ele se manifesta onde quer,
onde
como quer.
E é bom que seja assim.
Mas já com Santa Gertrude, ela nos diz nas suas escrituras, porque ela teve revelações no dia da festa de São João Evangelista, 27 de dezembro, onde João encosta a cabeça no peito de Jesus e sente o pulsar do coração. A Gertrude também fez a mesma coisa e fez essa experiência tão profunda com Deus, tão amável, tão dócil. E ela pergunta, mas por que você, o apóstolo João, não escreveu isso no Evangelho? Ele disse, reservava esse momento para o momento em que a humanidade vai estar na frieza espiritual. Então, podemos dizer que a relação que tem é essa frieza espiritual que já no século XIII já Sim. começava esse esfriamento da fé. Imagina quando chega no século XIX, como estávamos. Tem essa ligação desse Deus fornalha ardente que quer puxar o homem para si e o homem que parece que cada vez mais está se afundando, está se alontanando de Deus. Então, a Santa Maria do Divino Coração, também da Alemanha, ela também, desde a juventude, aprendeu essa devoção, já tinha desenvolvido mais, né? Em vez no tempo da Gertrude, ainda... Em vez aqui, no século XIX, já tinha devoção muito... grande. Então, ela teve contato com as irmãs na escola também. Nesse século se falava muito desse coração de Jesus. Ela foi alimentando essa espiritualidade já desde a sua juventude. E ela escreve, antes de ser irmã, conhecei e compreendei que sem espírito de sacrifício, o amor ao coração de Jesus não passa de uma ilusão. Eu gostaria aqui de voltar lá na distinção de espiritualidade, devoção e culto. Às vezes nós vivemos na superficialidade, vamos na devoção, por exemplo. Eu tenho que rezar o rosário hoje porque Maria tem que me ajudar a resolver esse problema.
Uhum.
Isso é superficialidade. Eu tenho que rezar hoje porque estou passando problema, Jesus tem que me ajudar. Isso também é superficialidade. Mas se eu consigo colocar no culto, eu vou rezar porque Deus me ama, eu também amo a Ele. Eu rezo o rosário, é um louvor a Maria. Eu procuro me identificar com o coração de Jesus porque eu o amo.
É um pouco no nosso espírito humano, né? Tanto eu vou, faço esta prática de piedade, esta oração, esta frequência à missa dominical, tendo já alguma intenção. De tal maneira que às vezes tenho visto meus irmãos, minhas irmãs quase que frustrados. Como é isso? Eu vou à missa, eu fiz esta prática e Deus me está tratando desta maneira.
Até diz, Deus é injusto. E nesse momento caímos lá na história que Jesus conta do publicano e o fariseu.
Sim,
estou lá em pé, estou aqui na missa, estou rezando, eu rezei o rosário. Então Deus tem que me fazer a justiça.
Exato.
Não sou como aquele que nem vai à missa, só bebe, só fuma, se encontra nas barracas. Corremos esse risco.
Sim.
Então a santa nos lembra que essa devoção... Ela fala da devoção, não da espiritualidade. Não se pode compreender senão no espírito de sacrifício. Se não entramos no espírito de sacrifício, será uma ilusão, uma superficialidade. Mas por que esse sacrifício? Vamos ver, acho que mais para frente. Porque esse coração de Jesus se descobre justamente lá na cruz. É lá que ele se revela. E esse Deus que falamos na catequese anterior, que sai do seu trono e desce, não é fácil. Eu vejo o meu filho que está nas drogas, ou que está na prostituição, ou que... Um pai ou uma mãe que ama sofre. E para ajudar aquele filho, tem que sair do seu comodismo. Eu gostaria de estar aqui e fazer as minhas coisas, mas pelo meu filho eu vou fazer isso. Vou me sacrificar. Então o amor é sacrifício. Esse amor de Deus que se sacrifica por mim, mas também que pede essa minha resposta. Não é uma oração que eu me acomodo. A pandemia nos ensinou também outras coisas que, mesmo não indo à missa, eu posso rezar em casa, eu acompanho pela televisão. É comodismo. Então, essa necessidade de sair de mim. Uma outra coisa que a santa colaborou muito para essa espiritualidade é que ela pediu ao Papa Leão XIII para que consagrasse o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Porque nesse século, acho que o padre até pode nos ajudar. Nesse período está crescendo muito o ateísmo. O homem que se basta, grandes desenvolvimentos, o homem é capaz de fazer as coisas sozinho, é capaz de criar, não precisa de Deus. Alguns chegam a dizer que Deus não existe. Então, o que, que essa espiritualidade nos diz hoje? A santa, na sua oração, Jesus se revela a ela, tantas vezes se manifestou a ela, pedindo para que se consagrasse o mundo ao seu coração. Porque ele quer que a humanidade se salve. Porém, esse desejo dela se realizou 3 dias depois da morte dela. Ela suplicou, pediu à sua congregação, escreveu para o Papa, mas sempre tem um processo. Até primeiro acreditar que realmente foi Deus que falou para essa coitada irmã. Quem acredita? Tem todo o processo para aprovar, mas no fim é o próprio Deus que age. Ele pede, mas ele abre os caminhos, né? O Papa chegou a aprovar essa devoção. Foi no dia 25 de maio de 1899.
Uma devoção que continua até aos nossos dias.
Continua até os nossos dias. Gostaria de dizer a sua oração, né? A dedicação a... Porque ela fala que a espiritualidade do coração de Jesus é muito ligada com a comunhão eucarística. É uma oração muito bonita que eu gostei. Ela diz, a comunhão é Jesus falou-me nos sofrimentos que ele passou por se sentir abandonado por todos. Pediu-me para lhe fazer companhia e depois disse que o que o afligia mais era que não somente a maior parte dos cristãos, mas também muitos sacerdotes o deixavam só no sofrimento, que ele desejava de mim reparação. Por isso, perguntei a Nosso Senhor se eu devia sofrer muito por esta intenção. Pelos padres, e ele disse, todos os dias da tua vida até a morte. Então, ela fala aqui da oração reparadora, a necessidade de reparar as ofensas cometidas ao coração de Jesus, mas principalmente de rezar pelos sacerdotes, pela conversão dos pecadores, mas também pelos sacerdotes. Se percebemos, a festa do coração de Jesus coincide também com o dia do sacerdote, porque é muito colegado essa necessidade. E na devoção do coração de Jesus, mais para trás, falaremos da Margarida Marala Coque, que fala que os sacerdotes que vivem essa espiritualidade, o coração de Jesus dá a graça de tocar os corações endurecidos. Então, essa ligação com Jesus eucarístico, esse coração que se doa, falaremos também do milagre de Lancião, o coração de Jesus que se oferece na Eucaristia.
Pois, irmã Janeta, muito obrigado por mais esta edição das suas intervenções sobre a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Hoje, brindou-nos com uma outra figura importante, Maria do Divino Coração, com este aspecto que também é importante, é o aspecto do sacrifício, que é a manifestação de verdadeiro amor, né?
Sim,
tanto como lhe dizia uma mãe, está pronta a sacrificar-se para o seu filho, a sua filha. Pois, muito obrigado. E ficamos já com a expectativa para ver quem que será a próxima figura, né?
Sim.
Mais uma vez, muito obrigado. E aos nossos ouvintes que estejam ali na expectativa do próximo encontro.
Muito obrigada. Até a próxima.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer. Et je me suis mis à prier. je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris, et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. 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 Devant cette absence d'humilité, ma faiblesse est dans ma vanité, et c'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'en ai pleuré des rivières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. Je vous demande pardon.
Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Swat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Votos de paz e bem para todas e todos.